E o nosso assunto agora é desenvolvimento motor das crianças. A gente tem os nossos filhos e, às vezes, detalhes, coisas que nós consideramos como hábitos, podem ser bons ou ruins para o desenvolvimento motor deles. Mas quem conversa sobre isso comigo aqui no CBN Saúde, que você pode acompanhar nas nossas páginas sociais, facebook.com/radio CBN Maringá ou twitter.com/CBN Maringá e também na nossa plataforma no YouTube, é Lígia Conte. A Lígia é fisioterapeuta, ela é especialista em reabilitação infantil, neurofuncional e em desenvolvimento motor infantil. E é com ela que eu converso agora. Doutora Lígia, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo aqui também.
É um prazer tê-la aqui. A primeira pergunta que eu acho que muitos pais se fazem, né? A gente tem lá o filho pequenininho, tá crescendo, ou né, recém-nascido, e a gente vai lidar com ele, né? Vai para o colo de um monte de gente, vai deitar a criança, tem as avós que quase sempre dão conselhos. Mas deitar uma criança de bruços, por exemplo, é uma coisa que muitas mães fazem, outras não, né? Isso ajuda no desenvolvimento motor? Como é que a relação com a criança, quando ela está pequena ainda, como é que a gente pode ajudar para que ela se desenvolva bem?
É ponto principal, na verdade, que a criança seja colocada de bruços desde o nascimento. A gente tem a falsa ideia de que é uma postura que vai cansar o bebê ou que está forçando, né? E o bebê, ele nasce aquele ser miudinho, todo enrugadinho ali, a gente, obviamente, quer acolher, quer colocar no colo, mas é um raciocínio que foge do que seria o ideal, a gente não colocar esse bebê ali de barriguinha para baixo. Então, nos primeiros dias, é muito importante que ele seja colocado de barriga para baixo, mesmo no colo, né, dos cuidadores, ali na cama, do lado dos pais, no trocador, depois de trocar a fralda. E é uma posição muito importante, não só para o que todo mundo pensa, fortalecimento do pescoço, né, ali das costinhas e tudo, mas é uma postura que incentiva, inclusive, a melhora de quadros como refluxo, que melhora a circulação, que trabalha toda a função intestinal. Então, é extremamente importante que isso seja feito.
É, quando, vou falar de experiência de pai, né? Eu não tenho mais filho pequeno, nenhum deles. Mas, objetivamente, a gente sempre ficava preocupado com essa questão do refluxo. E, ao mesmo tempo, a gente ficava preocupado com o desenvolvimento estrutural da criança, os ossos e tal. Eu vi muita gente falar sobre isso, né? O deitar a criança da forma adequada ajuda também no desenvolvimento da estrutura, por exemplo, da coluna vertebral, dos membros, porque teve algumas lendas e mitos sobre isso, né?
Tem sim, tem bastante mito, e na verdade é uma postura que ela é essencial para o início do desenvolvimento, porque a gente, né, como os seres humanos, eles ganham toda a questão de equilíbrio, de força e de estabilidade da cabeça para os pés. Então, a primeira forma de estabilidade que a gente tem é colocar esse bebê de barriguinha para baixo para que ele comece a ganhar o controle da região cervical mesmo, da cabecinha. E isso pode ser feito da forma mais simples possível, posicionando ali todo de barriguinha para baixo, acolhido com as mãozinhas na boca. Então, isso é muito importante, porque a gente pode ter a visão de que aquilo está forçando o bebê, mas é inclusive a posição que a gente chama de fisiológica, é como ele estava dentro do útero, né? Então, se a gente imaginar o bebezinho dentro do útero, ele está todo encolhidinho ali, apoiado sobre suas vísceras ali da barriguinha.
Quer dizer, a gente olha para a criança e pensa que a criança é a gente, não entende que ela funciona de uma outra forma que o adulto, né?
Que não é um mini adulto, né?
Esse é
um raciocínio importante da gente ter, porque, inclusive, os trechos de aquisição de força que a gente vai tendo, eles vêm a partir da cabeça, depois para a região da coluna, e isso vai descendo. Então, quando a gente não coloca esse bebê de barriguinha para baixo, a gente não deixa, por exemplo, com que ele experiencie o sugar das mãos, porque um bebê de barriga para cima não tem essa força de trazer a mão ao centro. Então, a gente perde muita coisa. Tem bastante estudo já que mostra também os benefícios com relação a isso que eu citei da parte mais fisiológica mesmo, de refluxo e intestino, por exemplo.
Agora, onde a gente coloca a criança? Porque, claro, a criança pequenininha tem o berço, né? A história do colchão do berço. Ou coloca, às vezes, no chão, em cima de uma almofadinha e tal. É quanto mais duro, melhor, ou tão macio quanto um adulto prefere?
Não, a orientação que a gente dá é que a criança seja colocada numa superfície firme, né? E isso pode ser um tatame, um colchãozinho emborrachado, alguma coisa que dê sustentação para a criança. E, obviamente, que existe uma imagem de que isso é maltratar a criança, mas nada impede que você faça desse ambiente um ambiente aconchegante, de colocar ali um lençol, né? Uma coisa que tenha o cheirinho do bebê, que traga essa coisa do do cantinho do bebê. Mas é importante que seja firme, porque quando a gente coloca essa criança num colchão, por exemplo, ou a gente tenta fazer com que essa criança comece a ganhar os movimentos em superfícies como a cama, a gente não tem a resposta vinda totalmente da criança. A gente tem um retorno de lei de ação e reação mesmo do ambiente. Então é importante que seja sempre firme.
Uma lenda, eu acho que é lenda, né? Lá vou eu. Quando você coloca a criança de bruços, e mesmo quando você colocava ela, né, deitada para cima, alguns falavam assim, ah, isso pode atrapalhar o desenvolvimento da cabeça, isso pode moldar o crânio da criança, isso pode criar algumas deformações, a criança pode ficar com o pulmão pressionado, pode não desenvolver a estrutura peitoral. Aí você fala, é mito? Não.
É tudo mito, é tudo mito. Na verdade, é uma falta de conhecimento, e aí pela falta de conhecimento a gente repete essas verdades, esses mitos eles vão se tornando verdades, né? Então a gente sabe hoje que as assimetrias cranianas, que são essas cabeças mais amassadinhas que a gente vê por aí, elas não têm relação com a posição que o bebê ficou, e sim com causas aí intraútero, coisas que acontecem às vezes na hora do parto e tudo, e que pelo contrário, a gente colocar o bebê de barriguinha para baixo vai ajudar no tratamento dessas assimetrias. Então, é obviamente que a gente colocar de barriga para cima não vai amassar a cabecinha do bebê, mas também a gente não contribui para que, se houver uma assimetria, essa assimetria melhore. Né? Então, toda essa questão de pulmão, de ventilação, ele é o contrário. A gente sabe até, quem está acompanhando aí, quem acompanhou aquela parte toda das internações por Covid e tudo, a gente viu que o pronar, que é colocar a pessoa de barriga para baixo, ajuda a ventilar a parte superior dos pulmões. Então, é uma posição extremamente importante, sim, desde o nascimento.
Pô, a cabeça da criança, porque, claro, né, ela vai ficar virada para um lado, né? Fazer sempre o revezamento? Não? Como é que é isso?
Então, a ideia que a gente tem que passar para os pais é do não imobilismo. O que, que é o imobilismo? A gente não tem um bebê que a gente coloca o tempo inteiro numa cadeirinha, num bebê conforto, e que fica o tempo todo imobilizado. Certo. Essa ideia já é um bom começo. A gente poder mudar as posições do bebê. Então, uma hora de um lado, outra hora do outro, de bruços a maior parte do tempo, para que ele comece a mudar por si só. Porque quando a gente dá essa oportunidade, o bebê que vai continuar fazendo. E aí ele fica na posição que ele achar melhor. Né? A ideia é não imobilizar mesmo a criança.
Aí tem uma curiosidade minha, porque, né, aquela história, vamos sair um pouco dessa do deitado de bruços, quando a criança começa a se movimentar. Acho legal estimular o movimento da criança, né? Alguns pais compram aqueles brinquedinhos que a criança fica mexendo o tempo todo, lidando e tal. E alguns começam a incentivar a criança a andar muito cedo. Aí tem, lá vou eu e meus mitos e minhas lendas. Né? você tem que incentivar muito cedo a criança. É legal brincar com ela pegando nos teus dedos para você ficar exercitando ela a caminhar. Outros dizem, não faz isso. Você está forçando muito o joelhinho dela, ela não tem estrutura ainda para isso. Aí eu vou te perguntar.
Então, o que acontece é que, na verdade, quando nasce um bebê, a gente coloca dois marcos como duas coisas importantes. A gente quer ver o bebê sentar e depois a gente quer ver o bebê andar. Exato. Né? E a gente não dá muita importância para o que acontece entre esses dois marcos importantes. Então, o que acontece entre eles é muito importante. E quando a gente antecipa um andar, por exemplo, o bebê começa a fazer 10 meses, ali ele começa a se pôr em pé, a gente acha que ele já está perto de andar. E não está. Se colocar em pé, ele ainda tem um tempo para a criança partir para o andar independente. Então, quando a gente perde isso, a gente tenta acelerar, a gente, de fato, prejudica bastante a criança, inclusive em articulações, em força muscular, em relações com o equilíbrio, com o desenvolvimento de coordenação motora fina. Então, é importante respeitar mesmo o tempo da criança, mas respeitar o tempo da criança sempre dando a oportunidade. Porque se você respeita o tempo, deixando essa criança imobilizada, ela não vai chegar onde ela tem que chegar por conta.
Hoje, deixa eu te perguntar um pouquinho a questão peso e idade. Né? A gente tem algumas crianças que... na época dos meus pais era muito assim. A criança tem que ser gordinha para ser saudável. Aí defendia aquela ideia, quanto comer mais, melhor. Tal. E ao mesmo tempo a gente sabe que existe um desenvolvimento de obesidade que começa cedo, às vezes, na criança, quando ela é bebê ainda. E aí você falava de colocar a criança, né, numa determinada posição e tal. O peso da criança em relação à posição... E o caminhar? A gente tem que tomar cuidado com isso? Quer dizer, os pais têm que ser vigilantes em relação a isso?
Com certeza. O que acontece é que existe uma grande diferença entre criança gordinha e criança bem nutrida, né? Então, existem muitas crianças que são gordinhas e que não são bem nutridas, assim como adultos. Né? E é interessante como a gente acha isso bonitinho quando é criança e depois quando a gente cresce, a gente não pode ser gordinha, a gente tem que estar em forma. Né? Então, a gente tem que cuidar desse quesito e entender que se a criança está bem nutrida, ela pode ser uma criança maior ou uma criança menor, que ela vai ter condição muscular, articular, de chegar nos movimentos que ela tem que chegar. né? Então, independente dela ser uma criança mignon ou ser uma criança maior, se ela estiver dentro da curva de crescimento ali constantemente avaliada pelo pediatra, ela com certeza vai chegar nas aquisições de um modo saudável, sem nenhuma interferência.
Clima e movimento. Temperatura agora, por exemplo, está num calor danado aqui, pelo menos, né? Em alguns momentos a gente chega a mais de 35, 40 graus. E os pais costumam achar que criança tem que ser protegida o tempo todo, coberta o tempo todo e tal, né? E muitas crianças gostam de, por exemplo, andar descalça, ter contato com o chão. E isso desenvolve a capacidade motora? Ou pais preocupados demais, ainda mais nessa época de pandemia, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Como é que é isso?
Sim, é uma boa questão para abordar agora até. Eu acabei de falar sobre isso esses dias. A gente, quando a gente dá a oportunidade do bebê ter contato... então, assim, a pele hoje é o nosso maior órgão sensorial, né? E quando a gente tira essa oportunidade da criança de interagir com o ambiente, de sentir as temperaturas, as texturas, enfim, né, as diferentes sensações, a gente também freia aí essa evolução. Então, o que a gente indica é, desde pequenininha, a gente deixar as mãozinhas livres. Então, aquele costume de colocar aquela meinha no recém-nascido na mão, a luvinha, aquilo não é necessário. É importante o bebê sugar a mão, né? Ficar chupando as mãozinhas, o dedo. Então, não é necessário que a gente tire isso da criança. E, obviamente, né, em locais onde está frio, o bebê, quando está com frio, a gente acolhe, a gente cobre, mas é muito legal que esse bebê vivencie, inclusive, o corpinho como um todo, ficar só de fraldinha. A gente vê, às vezes, o bebê que não mostra muito ser desenvolto no ambiente, e quando você tira a roupinha deles, eles saem se mexendo pelo chão, que é uma gracinha. Então, a gente tem que dar essa oportunidade também.
Estímulo da criança, criança mais agitada ou não, vem de temperamento ou também da interação com o meio ambiente? Ou seja, a gente pode fazer uma criança desenvolver mais motoramente, mexendo com ela, provocando ela. Você colocou agora há pouco, tem pai que gosta de deixar a criança quietinha ali. Né? A gente tem que fazer isso, assim. Como é que a gente pode incentivar a criança a se desenvolver motoramente?
Então, o ideal é que essa criança, se ela está bem alimentada, se ela dormiu, se ela está limpa, ela esteja num ambiente que faz com que as atividades venham dela, né? Então, é o que eu sempre falo da oportunidade do desafio. A gente sabe hoje que existe um termo, a gente chama de epigenética, que é a capacidade que o ambiente tem de agir em quem vamos nos formar, na nossa genética, né? Então, dá essa oportunidade para o bebê ali no chão, para ele se desenvolver, para ele girar, para ele arrastar. Então, barriguinha no chão, a gente chama de vitamina S, né? De sujeira mesmo. Então, esse bebê precisa estar ali com essas oportunidades para que ele vá se desenvolvendo pouco a pouco. Quando a gente tem uma criança que fica, por exemplo, muito tempo na televisão ou muito tempo nos eletrônicos, que é um problema sério que a gente enfrenta hoje no quesito desenvolvimento motor, essas são as crianças normalmente mais agitadas. Porque são crianças que motoramente não gastaram essa energia e não se desenvolvem desse ponto. Então, essas duas coisas estão interligadas, mas diferentemente do que a maioria das pessoas acha, que deixar a criança se movimentar vai deixar ela mais agitada. E não é essa a ideia.
Lígia, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço. Agradeço o interesse de vocês e o convite. Obrigada.
Eu conversei com a fisioterapeuta Lígia Conte. A Lígia é especialista em reabilitação infantil, neurofuncional e em desenvolvimento motor infantil. Falamos sobre a relação das crianças com o ambiente, principalmente na hora que você vai colocar a criança de bruços quando ela ainda é pequena, o quanto que isso é importante para o desenvolvimento dela. E falamos também sobre desenvolvimento motor, né? Incentivar a criança ao movimento e ela ter tato, tocar nas coisas, conhecer o mundo à sua volta.